como o Partido Comunista Chinês destruiu a cultura tradicional. Este é o sexto dos 9 comentários. Prefácio. A cultura é a alma de uma nação. Esse fator espiritual é tão importante para a humanidade quanto os fatores físicos como a raça e a terra. O desenvolvimento cultural define a história da civilização de uma nação. A destruição completa de uma cultura nacional leva ao fim de uma nação. Nações antigas que criaram civilizações gloriosas foram consideradas mortas quando suas culturas desapareceram, mesmo que pessoas desses povos possam ter sobrevivido. A China é o único país no mundo cuja antiga civilização tem se mantido por mais de 5 mil anos. A destruição de sua cultura tradicional é um crime imperdoável. A cultura chinesa, que se acreditava ter sido transmitida por Deus, começou com mitos como a criação do céu e da terra por Pangu, a criação da humanidade por Nuva, a identificação de centenas de ervas medicinais feitas por Shenon e a criação dos caracteres chineses por Kangji. O homem segue a terra segue o céu segue o Tão, e o Tão segue o que é natural. A sabedoria taoísta da união entre o céu e a humanidade foi introduzida na veia da cultura chinesa. Grandes aprendizados promovem o cultivo da virtude. Há mais de 2 mil anos, Confúcio abriu uma escola para ensinar aos estudantes e transmitir à sociedade os ideais do confucionismo, representados pelas 5 virtudes cardeais: benevolência, retidão, propriedade, sabedoria e fé. No primeiro século, o budismo de Sakyamuni viajou para o oeste em direção à China, dando ênfase à compaixão e à salvação de todos os seres. A cultura chinesa se tornou mais ampla e profunda. Em consequência, confucionismo, budismo e taoísmo se tornaram crenças complementares na sociedade chinesa, levando a dinastia Tang 618-907 d.C. ao auge da sua glória e prosperidade, como é sabido por todos sob o céu. Embora a nação chinesa muitas vezes na história tenha sofrido invasões e ataques, a cultura chinesa demonstrou perseverança e vigor, e sua essência foi continuamente transmitida. A unidade entre o céu e a humanidade representa a cosmologia dos ancestrais chineses. É senso comum recompensar a bondade e punir o mal. É uma virtude básica não fazermos aos outros o que não queremos que os outros nos façam. Lealdade, piedade filial, dignidade e justiça formaram os padrões sociais, e as 5 virtudes cardeais de Confúcio, benevolência, retidão, propriedade, sabedoria e fé estabeleceram as bases para a moralidade social e pessoal. Com esses princípios, a cultura chinesa incorporava honestidade, bondade, harmonia e tolerância. Até mesmo os funerais chineses comuns mostravam reverência ao céu, à terra, à monarquia, aos pais e professores. Essa é uma expressão cultural das profundas raízes das tradições chinesas, que incluem adoração a Deus, céu e terra, lealdade ao país, valores familiares, pais e respeito pelos professores. A cultura tradicional chinesa busca a harmonia entre o homem e o universo, e enfatiza a ética e a moral do indivíduo. Foi baseada na fé pelas práticas de cultivo do confucionismo, budismo e taoísmo que ela proporcionou ao povo chinês tolerância, progresso social, proteção à moralidade humana e crença correta. Diferente da lei, que prescreve regras rígidas, a cultura exerce uma restrição suave. A lei pune depois que um crime é cometido, enquanto que a cultura tradicional ensinando primeiro a moralidade evita que crimes aconteçam prevenindo-os. A moralidade de uma sociedade geralmente está incorporada na sua cultura. Na história chinesa, a cultura tradicional teve seu auge durante a próspera dinastia Tang, coincidindo com o apogeu do poder da nação chinesa. A ciência também estava adiantada e desfrutava de uma reputação sem par entre todas as nações. Estudiosos da Europa, do Oriente Médio e do Japão, vinham para estudar em Chang, a capital da dinastia Tang. Os países vizinhos tinham a China como estado soberano. Dezenas de países vinham pagar tributo à China, mesmo que tivessem de recorrer a traduções múltiplas para abrirem passagem por entre os diversos costumes. Depois da dinastia Qin, 221-207 a.C., a China foi frequentemente ocupada por grupos minoritários. Isso aconteceu durante as dinastias Sui, 581, 618 depois de Cristo, Tang, 618, 907 depois de Cristo, Yuan, de 1271 a 1361 depois de Cristo, e Qing, de 1644 a 1911 depois de Cristo. E outras vezes quando minorias étnicas estabeleceram seus próprios regimes. Entretanto, quase todos esses grupos étnicos foram assimilados aos costumes chineses. Isso mostra o grande poder de integração da cultura tradicional chinesa. Como disse Confúcio, se as pessoas de longe não consentem, tragam-nas através do cultivo da cultura e virtude. Desde que chegou ao poder em 1949, o PCCH dedicou os recursos da nação para destruir a cultura tradicional da China. Essa intenção doentia não veio do zelo do PCCH pela industrialização, nem pela simples tolice em adorar a civilização ocidental. Ela veio sim da inerente oposição ideológica do PCCH à cultura tradicional chinesa. Assim, a destruição da cultura chinesa pelo PCCH foi planejada, organizada e sistemática, apoiada pelo uso da violência do Estado. Desde seu estabelecimento, o PCCH nunca parou de revolucionar a cultura chinesa no sentido de destruir completamente seu espírito. Mais desprezível ainda do que a destruição da cultura tradicional pelo PCCH é o mau uso intencional e as modificações traiçoeiras da cultura tradicional. O PCCH deu ênfase a partes desprezíveis da história da China, coisas que ocorreram sempre que as pessoas divergiam dos valores tradicionais, tais como a luta interna pelo poder dentro da família real, o uso de táticas e conspirações, e o exercício da ditadura e do despotismo. Esses exemplos históricos foram usados para ajudar o PCCH a criar seu próprio conjunto de valores morais, formas de pensar e seu sistema de discurso. Fazendo isso, o PCCH deu a falsa impressão de que a cultura do partido era, na verdade, uma continuação da cultura tradicional chinesa. O PCCH tirou proveito até mesmo da aversão das pessoas pela cultura do partido para incitar ainda mais o abandono da autêntica tradição chinesa. A destruição da cultura tradicional pelo PCCH trouxe consequências desastrosas para a China. As pessoas não somente perderam suas coordenadas morais, como foram também doutrinadas à força pelas teorias malignas do PCCH. E por que o PCCH quis sabotar a cultura tradicional? A longa tradição da cultura chinesa, baseada na fé e na veneração à virtude. A autêntica cultura da nação chinesa começou há cerca de 5 mil anos com o legendário imperador Huang, considerado o primeiro ancestral da civilização chinesa. Na verdade, acredita-se que o imperador Huang foi o fundador do taoísmo, também chamado de escola de pensamento de Huang Lao Lao Tse. A profunda influência do taoísmo no confucionismo pode ser vista em dizeres de Confúcio, tais como aspire pelo tão, alinhe-se com a virtude, siga a benevolência e mergulhe nas artes. E se alguém ouve o tão pela manhã, pode morrer sem remorsos à noite. O livro das mutações I Ching, um registro do céu e da terra, do yin e yang, das alterações cósmicas, do apogeu e declínio social, e das leis da vida humana, foi considerado pelos estudiosos do confucionismo como o número um entre os clássicos chineses. O poder profético do livro ultrapassou de longe o que a ciência moderna pode conceber. Somado ao taoísmo, confucionismo e budismo, especialmente o budismo Zen, exerceu uma sutil, porém profunda influência nos intelectuais chineses. O confucionismo é a parte da cultura tradicional chinesa que enfocou entrar no mundo mundano. Ele enfatizou a ética baseada na família em que a piedade filial exercia um papel extremamente importante, ensinando que toda bondade começa com a piedade filial. Confúcio defendeu a benevolência, retidão, propriedade, sabedoria e fé, mas também disse, a piedade filial e o amor fraternal não são as raízes da benevolência? A ética baseada na família pode naturalmente ser estendida para guiar a moralidade social. A piedade filial pode se estender à lealdade dos subordinados pelo monarca. Disse que raramente uma pessoa que cultive a piedade filial e o amor fraternal será capaz de ofender os que estão acima. O amor fraternal é a relação entre irmãos e pode se transformar em retidão e justiça entre amigos. Os confucionistas ensinam que na família, um pai deve ser bom, um filho afetuoso, um irmão mais velho amigo e um irmão mais novo respeitoso. Aqui, a bondade paternal pode se transformar na benevolência do governante a seus subordinados. Enquanto as tradições de uma família puderem ser mantidas, a moralidade social naturalmente será sustentada. Cultivar a si mesmo, ordenar a família, governar o Estado de forma correta e fazer todo o reino tranquilo e feliz. O budismo e o taoísmo são partes da cultura chinesa que enfocaram deixar o mundo mundano. As influências do budismo e do taoísmo podem ser encontradas em todos os aspectos da vida das pessoas comuns. As práticas profundamente enraizadas no taoísmo incluem a medicina chinesa, qigong, geomancia, feng shui e adivinhação. Essas práticas, bem como as concepções budistas de um reino celeste e do inferno, a recompensa kármica do bom e a retribuição do mal, aliados à ética confucionista, formaram o centro da cultura tradicional chinesa. As crenças do confucionismo, budismo e taoísmo ofereceram ao povo chinês um sistema moral muito estável, imutável, enquanto houver o céu. Esse sistema ético proporcionou as bases para a sustentabilidade, paz e harmonia da sociedade. A moralidade pertence ao reino espiritual, assim, ela é sempre conceitual. A cultura expressa esse tipo de sistema moral abstrato em linguagem que pode ser comumente entendida. Tomemos os quatro clássicos chineses, os quatro mais renomados romances na cultura chinesa como exemplos. Jornada para o Oeste é uma história mística. Sonho da Câmara Vermelha começa com um diálogo entre uma pedra espiritual, a divindade do espaço infinito e o tom do tempo sem limite no penhasco sem fundo da grande montanha do desperdício. Esse diálogo oferece pistas sobre o drama humano que se desenvolve no romance. Foras da Lei do Pântano começa com um conto de como o primeiro-ministro Hong, encarregado dos assuntos militares, acidentalmente liberta 108 demônios. Essa lenda explica a origem dos 108 Foras da Lei militantes de proezas. Três Reinos começa com um aviso celestial sobre um desastre, e acaba com a inescapável conclusão da vontade de Deus. Os assuntos do mundo correm como a incessante correnteza de um rio. Um destino narrado pelo céu, infinito em seu alcance, condena a todos. Outras histórias muito conhecidas, tais como o romance de Zhou do Leste e a completa história de Yue Fei, todas começam com lendas similares. Esse uso dos mitos pelos novelistas não foi uma coincidência, mas uma reflexão da filosofia básica dos intelectuais chineses em relação à natureza e à humanidade. Essas novelas tiveram uma profunda influência na mente chinesa. Quando se fala em retidão, as pessoas pensam em Guan Yu, 160-219 d.C., dos Três Reinos, mais do que no próprio conceito. Como a retidão dele com relação aos amigos transcendeu as nuvens e alcançou o céu. Como sua imutável lealdade a seu superior e irmão de juramento Liu Bei ganhou respeito até de seus inimigos. Como sua coragem nas batalhas prevalecia nas situações mais perigosas, sua derrota final na batalha perto da cidade de Mai. E finalmente como uma divindade, reunindo-se com seu filho. Quando se fala de lealdade, o povo chinês naturalmente pensa em Yue Fei, de 1103-1141 d.C., um general da dinastia Song, que serviu a seu país com lealdade e integridade sem limites, e Zhu Jilian, 181-234 d.C., primeiro-ministro do estado de Shu, durante o período dos Três Reinos que deu tudo de si até seu coração parar de bater. A cultura chinesa de elogio à lealdade e retidão foi totalmente elaborada nas histórias coloridas desses autores. Os princípios morais abstratos que eles adotaram individualizaram-se e foram incorporados em expressões culturais. O taoísmo enfatiza a verdade. O budismo enfatiza a compaixão e o confucionismo valoriza a lealdade, a tolerância, a benevolência e a retidão. Enquanto suas formas diferem, seus objetivos são os mesmos. Todos eles inspiram o povo a retornar à bondade. Esses são os aspectos mais valiosos da cultura tradicional chinesa, baseada nas crenças do confucionismo, budismo e taoísmo. A cultura tradicional chinesa é preenchida com conceitos e princípios como céu, tão, Deus, Buda, destino, predestinação, benevolência, retidão, decência, sabedoria, fidelidade, honestidade, vergonha, lealdade, piedade, dignidade e assim por diante. Muitos chineses podem não ser cultos, mas ainda assim estão familiarizados com peças e óperas tradicionais. Essas formas culturais foram um importante meio para a pessoa comum aprender valores morais tradicionais. Entretanto, a destruição da cultura tradicional chinesa pelo PCCH é um ataque direto à moralidade chinesa e debilita a base para a paz e a harmonia na sociedade. A maligna teoria comunista se opõe à cultura tradicional. A filosofia do Partido Comunista contradiz completamente a autêntica cultura tradicional chinesa. A cultura tradicional respeita o mandado do céu, conforme Confúcio disse uma vez, a vida e a morte são predestinadas, e a riqueza e posição social são determinados pelo céu. Tanto o budismo como o taoísmo são doutrinas que acreditam no divino, na reencarnação, no ciclo de vida e morte, e na relação kármica do bem e do mal. O Partido Comunista, ao contrário, não somente é ateu, como também promove o caos em desafio ao Tão, violando os princípios celestes. O confucionismo valoriza a família, mas o Manifesto Comunista claramente promove a abolição da família. A cultura tradicional diferencia o chinês do estrangeiro, mas o Manifesto Comunista advoga o fim do nacionalismo. A cultura confucionista exalta a bondade ao próximo, mas o Partido Comunista estimula a luta de classe. A cultura confucionista defende a lealdade ao monarca e o amor pela nação. O Manifesto Comunista encoraja a eliminação das nações. Para conseguir e manter o poder na China, o Partido Comunista primeiro teve de plantar no solo chinês seus pensamentos e morais. Mao Tse-tung proclamava: se quisermos derrubar uma autoridade, temos primeiro de fazer propaganda e trabalhar no nível ideológico. O PCCH percebeu que a violenta teoria comunista sustentada pelas armas é a rejeição dos pensamentos ocidentais e não podia sustentar-se diante da profunda história cultural de 5 mil anos da China. Um centavo para entrar, um milhão para sair. Assim, o PCCH destruiu completamente a cultura tradicional chinesa, de forma que o marxismo e o leninismo pudessem subir ao palco político na China. A cultura tradicional é um obstáculo para a ditadura do PCCH. Mao Tse-tung disse certa vez de forma categórica que ele não seguia nem o Tão nem o céu. Sem dúvida, a cultura tradicional chinesa se interpunha como um enorme obstáculo ao desafio do PCCH ao Tão e à sua luta com o céu. A lealdade à cultura tradicional chinesa não significa devoção cega. Aos olhos do povo, o imperador é um filho do céu com o céu acima dele. O imperador pode não estar certo o tempo todo. Portanto, existe a necessidade de observadores apontarem os erros do imperador o tempo todo. O sistema de crônica chinês tinha historiadores que recordavam todas as palavras e feitos do imperador. Oficiais eruditos podiam se tornar professores para seus sábios reis, e o comportamento do imperador era julgado pelos clássicos confucionistas. Se o imperador era imoral, não iluminado pelo Tão, as pessoas podiam se levantar e destroná-lo, como aconteceu quando Shengtan atacou Jie, ou no caso da remoção do rei Wu Zhou. Essas manifestações, julgadas através da cultura tradicional, não foram consideradas violações da lealdade ou do Tão. Ao contrário, foram vistas como um fortalecimento do Tão ou em nome do céu. Quando Wei Changxian, de 1236 a 1283 d.C., um conhecido comandante militar na dinastia Song, foi feito prisioneiro, ele se recusou a se render aos invasores mongóis mesmo quando o imperador tentou persuadi-lo. Isso porque, como um confucionista, ele acreditava que o povo é de suprema importância, a nação vem depois, e por último o governante. O ditatorial PCCH não poderia de forma alguma aceitar crenças como essas. O PCCH queria canonizar seus próprios líderes e promover um culto à personalidade, então, não poderia aceitar conceitos enraizados há muito tempo, como céu, Tão e Deus governando do alto. O PCCH estava ciente de que o que fazia era considerado o mais abominável e maior crime contra o céu e o Tão se mensurado pelos padrões da cultura tradicional. Eles estavam cientes de que enquanto existisse a cultura tradicional, o povo não poderia considerar o PCCH grande, glorioso e correto. Intelectuais continuariam a tradição de arriscar a própria vida para divertir o monarca, de manter a justiça ao preço da própria vida, e de colocar o povo acima dos governantes. Dessa forma, o povo não se tornaria uma marionete do PCCH, e o PCCH não poderia forçar a conformidade no pensamento das massas. O respeito da cultura tradicional pelo céu, pela terra e pela natureza se tornou um obstáculo na batalha contra a natureza do PCCH e no seu esforço de alterar o céu e a terra. A cultura tradicional dá muito valor à vida humana, ensinando que qualquer situação que envolva a vida humana deve ser tratada com o máximo cuidado. Esse tipo de percepção atrapalharia os genocídios em massa do PCCH e seu regime do terror. Os elevados padrões morais da cultura tradicional do tão celestial interferiam na manipulação dos princípios morais do PCCH. Por essas razões, o PCCH fez da cultura tradicional um inimigo, na tentativa de reforçar seu controle. A cultura tradicional desafia a legitimidade do regime do PCCH. A cultura tradicional chinesa acredita em Deus e no mandado do céu. Aceitar o mandado do céu significa que os governantes têm de ser sábios, seguirem o tom e se conformarem ao destino. Aceitar a crença em Deus significa aceitar que a autoridade sobre a humanidade reside no céu. O princípio administrativo do PCCH está resumido em nunca mais as correntes da tradição nos prenderão, levantem-se trabalhadores não mais em servidão. A terra se erguerá sobre novas fundações, nós não somos nada, nós seremos tudo. O PCCH promove o materialismo histórico, clamando que o comunismo é um paraíso terrestre, cujo caminho é traçado pelos proletários pioneiros, ou pelo Partido Comunista. Dessa forma, a crença em Deus desafia diretamente a legitimidade do regime do PCCH. Segunda, como o Partido Comunista sabota a cultura tradicional. Tudo que o PCCH faz tem um propósito político. Para desenvolver, manter e consolidar a sua tirania, o PCCH precisa substituir a natureza humana pela natureza maligna do partido, e a cultura tradicional chinesa pela cultura do partido de falsidade, perversidade e violência. Essa destruição e substituição incluem as relíquias culturais, locais históricos e livros antigos que são tangíveis, assim como coisas intangíveis como a visão tradicional sobre a moralidade, a vida e o mundo. Todos os aspectos da vida das pessoas estão envolvidos, incluindo seus atos, pensamentos e estilos de vida. Ao mesmo tempo, o PCCH considera manifestações culturais insignificantes e superficiais como a essência mantendo-as, e depois colocam essa essência, como fachada. O partido mantém as aparências da tradição enquanto substitui a tradição verdadeira com a cultura do partido. Aí então, ele engana o povo e a sociedade internacional por trás da fachada de estar, continuando e desenvolvendo, a cultura tradicional chinesa. A extinção simultânea das três religiões, pelo fato da cultura tradicional ter suas raízes no confucionismo, budismo e taoísmo. O primeiro passo do PCCH para destruir a cultura tradicional foi extinguir a manifestação dos princípios divinos no mundo humano, erradicando as três religiões correspondentes a eles. As três religiões mais importantes, confucionismo, budismo e taoísmo, encontraram destruição em diferentes períodos históricos. Tomemos o budismo como exemplo. Ele sofreu quatro grandes tribulações na história, as quais são historicamente conhecidas com três Wu e um Zong, a perseguição aos devotos budistas por quatro imperadores chineses. O imperador Taivu da dinastia Wei do Norte, 386, 534 d.C., e o imperador Wuzong da dinastia Tang, 618, 907 d.C., ambos tentaram extinguir o budismo para que o taoísmo prevalecesse. O imperador Wu da dinastia Zhou do Norte, 557, 581 d.C., tentou extinguir o budismo e o taoísmo juntos, mas venerava o confucionismo. O imperador Xizong da dinastia Zhou, 951, 960 d.C., tentou extinguir o budismo meramente para usar as estátuas do Buda para cunhar moedas, e não tocou nem no taoísmo nem no confucionismo. O PCCH é o único regime que extinguiu as três religiões simultaneamente. Logo depois que o PCCH estabeleceu um governo, ele começou a destruir templos, queimar escrituras e forçar monges e monjas budistas a retornarem à vida secular. Ele também não foi menos brando em destruir outros centros religiosos. Nos anos de 1960, restavam muitos poucos locais religiosos na China. A Revolução Cultural trouxe ainda maiores catástrofes religiosas e culturais na campanha de erradicação dos quatro velhos, isto é, velhas ideias, velha cultura, velhos costumes e velhos hábitos. Por exemplo, o primeiro templo budista na China era o Templo do Cavalo Branco, Templo Baima, construído no início da dinastia Han do Leste, 25, 220 d.C., fora da cidade de Luoyang, província de Henan. Ele é considerado o berço do budismo na China e o lar do fundador. Durante a erradicação dos quatro velhos, o Templo do Cavalo Branco, evidentemente, não podia escapar do saque. Havia uma brigada no Templo do Cavalo Branco perto do templo. O secretário de uma agência do partido liderou camponeses para destruírem o templo em nome da revolução. Cerca de 1000 estátuas de barro dos 18 alhates construídas na dinastia Liao, 916-1125 d.C., foram destruídas. A escritura Bei, que um famoso monge indiano trouxe para a China há 2000 anos, foi queimada. Um tesouro único, o cavalo de Jade, foi esmigalhado em pedaços. Muitos anos depois, o rei do Camboja no exílio Norodom Sihanouk fez um pedido especial para homenagear o Templo do Cavalo Branco. Zhou Enlai, o premier da China na época, apressadamente ordenou que transportassem para Luoyang a escritura Bei guardada no Palácio Imperial em Pequim e as estátuas dos 18 alhates construídas na dinastia Qing, do Templo das Nuvens Violetas, Templo Biyun, localizado no Parque Xianshan, nos subúrbios de Pequim. Com essa reposição falsa, uma dificuldade diplomática ficou resolvida. A Revolução Cultural começou em maio de 1966. Na verdade, ela estava revolucionando a cultura chinesa de uma forma destrutiva. Começando em agosto de 1966, o fogo violento da erradicação dos quatro velhos queimou toda a China. Considerados como objetos do feudalismo, capitalismo e revisionismo, os templos budistas e taoístas, estátuas de Buda, locais históricos e pitorescos, caligrafias, pinturas e antiguidades se tornaram os principais alvos a serem destruídos pelos guardas vermelhos. Tomemos como exemplo as estátuas de Buda. No topo da Montanha da Longevidade, no Palácio de Verão em Pequim, há 1000 estátuas coloridas de Buda, com relevo cristalizado. Depois da erradicação dos quatro velhos, todas foram danificadas. Nenhuma delas tem mais os órgãos dos sentidos. Assim foi na capital do país e o mesmo pelo resto do país. Até os locais mais remotos não escaparam. Há um templo Tiantai no distrito de Dai, na província de Shanxi. Ele foi construído no tempo de Taiya no período da dinastia Wei do Norte há 1600 anos e tinha estátuas preciosas e afrescos. Embora situado numa colina lateral a certa distância dos assentamentos do condado, as pessoas que participaram na erradicação dos quatro velhos ignoraram as dificuldades e fizeram uma varredura nas estátuas e nos afrescos de lá. O Templo Logan, onde Lao Tse discursou e deixou o famoso Tão Te Ching há 2500 anos, está situado no distrito de Zhouxi, na província de Shaanxi. Em torno da plataforma onde Lao Tse discursou, num raio de 10 li, há mais de 50 sítios históricos, incluindo o templo venerando o sábio Zhongengong, que o imperador Tang Gaozu Liyuan construiu há mais de 1300 anos em respeito a Lao Tse. Agora, o templo Logan e outros locais históricos estão destruídos e todos os sacerdotes taoístas foram obrigados a sair. De acordo com o cânon taoísta, uma vez que alguém se torne um sacerdote taoísta, ele não pode mais se barbear nem cortar os cabelos. Entretanto, os sacerdotes taoístas hoje são obrigados a cortar o cabelo, tirar seus mantos taoístas e se tornar membros das comunas populares. Alguns deles se casaram com as filhas dos camponeses locais e se tornaram seus genros. Nos locais sagrados do taoísmo na montanha Laosha na província de Shandong, o Templo da Paz Suprema, o Templo da Mais Alta Iluminação, o Templo da Suprema Iluminação, o Templo do Mumu, o Convento Waia, o Templo Ningen, o Templo de Guan Yu, as estátuas do Divino, os recipientes sacrificiais, os pergaminhos dos sutras budistas, as relíquias culturais e as placas dos templos foram todos esmagados e queimados. O Templo da Literatura na província de Jilin é um dos quatro famosos templos do confucionismo na China. Durante a erradicação dos quatro velhos, ele foi severamente danificado. Uma forma especial de destruir religiões. Lenin disse uma vez que a forma mais fácil de tomar uma fortaleza é de dentro dela. Como descendentes do marxismo-leninismo, o PCCH natural e tacitamente entende isso. No Sutra Mahayana Mahaparinirvana, Buda Sakyamuni previu que depois do seu nirvana, demônios reencarnariam como monges, monjas e estudiosos budistas para subverter o Dharma. É claro que não podemos saber exatamente ao que Buda Sakyamuni estava se referindo. Entretanto, a destruição do budismo pelo PCCH realmente começou com a formação de uma frente unida com alguns budistas. Eles mandavam até mesmo membros do Partido Comunista para se infiltrar diretamente na religião e subvertê-la de dentro. Numa reunião de censura durante a Revolução Cultural, alguém questionou Zhao Puxu, vice-presidente da Associação Chinesa de Budistas na ocasião: "Você é um membro do Partido Comunista, por que você acredita no budismo?" Buda Sakyamuni alcançou a iluminação suprema e completa através do preceito, concentração, sabedoria. Antes de seu nirvana, ele instruiu seus discípulos: sustentem e observem os preceitos. Não os deixem nem os violem. Ele também preveniu: as pessoas que violam os preceitos são desprezadas pelo céu, dragões, fantasmas e o divino. Sua má reputação se espalha distante e amplamente. Quando suas vidas terminam, elas sofrerão no inferno por seus karmas e encontrarão sua inexorável sentença. Então elas sairão. E continuarão a sofrer carregando o corpo de fantasmas e animais famintos. Elas sofrerão sem alívio num círculo sem fim como este. Os monges budistas políticos fizeram-se surdos aos avisos de Buda. Em 1952, o PCCH mandou representantes para assistirem à reunião inaugural da Associação Chinesa de Budistas. Na reunião, muitos budistas da associação propuseram abolir os preceitos budistas. Eles alegavam que essas disciplinas tinham causado a morte de muitos homens e mulheres jovens. Algumas pessoas até defendiam que as pessoas deveriam ser livres para acreditar em qualquer religião. Deveria também haver liberdade para os monges e monjas se casarem, beberem álcool e comerem carne. Ninguém deveria interferir nisso. Naquela época, o mestre Xuan estava na reunião e viu que o budismo estava se defrontando e correndo o risco de se extinguir na China. Ele deu um passo à frente se opondo às propostas e apelando para a preservação dos preceitos budistas e do traje. Mestre Xuan foi então caluniado e rotulado de contrarrevolucionário. Ele foi detido no quarto do abade e proibido de comer e beber. Ele não tinha permissão para sair do quarto nem para usar o banheiro. Ele também foi obrigado a entregar seu ouro, prata e armas de fogo. Quando Xuan respondeu que não tinha nada daquilo, ele foi espancado tão severamente que seu crânio foi fraturado e sangrava e suas costelas foram quebradas. Xuan tinha 112 anos na época. A polícia militar tirou-o da cama e o jogou no chão. Quando eles voltaram no dia seguinte e encontraram Xuan ainda vivo, eles novamente o espancaram brutalmente. A Associação Chinesa dos Budistas, fundada em 1952, e a Associação Chinesa Taoísta, fundada em 1957, ambas claramente declararam em seus estatutos de fundação que estariam sob a liderança do governo do povo. Na verdade, eles estariam sob a liderança do ateísta PCCH. Ambas as associações indicaram que participariam ativamente das atividades de produção e construção, e executariam as políticas do governo. Elas foram transformadas em organizações completamente mundanas. Porém, os budistas e taoístas devotos, e que seguiam os preceitos, foram rotulados como contrarrevolucionários ou membros de seitas supersticiosas e sociedades secretas. Sob o slogan revolucionário purificando os budistas e taoístas, eles foram presos, forçados a se reformarem através do trabalho, ou até executados. Até as religiões oriundas do Ocidente, como o cristianismo e o catolicismo, não foram poupadas. Com base em estatísticas do livro Como o Partido Comunista Persegue os Cristãos, publicado em 1958, e mesmo o limitado número de documentos que foram tornados públicos revelam que entre os clérigos considerados proprietários de terra, ou tiranos locais, assombrosamente 8.840 foram mortos e 39.200 foram enviados para campos de trabalho. Entre os clérigos considerados como contrarrevolucionários, 2.450 foram mortos e 24.800 enviados para campos de trabalho. As religiões são uma forma das pessoas saírem do mundo secular e se cultivarem. Elas dão ênfase à outra margem, o lugar da perfeita iluminação e o céu. Sakyamuni era um príncipe indiano. Para procurar Mukti, o estado no qual a pessoa obtém paz mental, sabedoria superior, iluminação total e nirvana, ele abriu mão do trono e foi para uma floresta na montanha para cultivar, vivenciando tribulações e dificuldades. Antes de Jesus se tornar iluminado, o diabo o trouxe para o alto de uma montanha, mostrou a ele todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. O diabo disse: Se você me reverenciar e me adorar, eu lhe darei todas essas coisas. Mas Jesus não se deixou seduzir. Porém, os monges e pastores políticos que formaram as Frentes Unidas com o PCCH criaram uma série de farsas e mentiras do tipo mundo mundano budista e a religião é a verdade, assim como é o socialismo. Eles alegavam que não há contradição entre esta margem e a outra margem. Eles encorajavam os budistas e os taoístas a perseguirem a felicidade, glória, esplendor, riqueza e posição social nesta vida, e mudaram as doutrinas religiosas e seus significados. O budismo proíbe matar. O PCCH matou pessoas como moscas durante a supressão dos contrarrevolucionários. Os monges políticos, por causa disso, formularam a justificativa de que matar os contrarrevolucionários é uma compaixão ainda maior. Durante a guerra para resistir à agressão dos Estados Unidos e ajudar a Coreia, de 1950 a 1953, os monges foram até mandados diretamente para a linha de frente para matar. Tomemos o cristianismo como outro exemplo. Em 1950, Hu Yaozong formou a Igreja dos Três Altos, que seguia os princípios da autoadministração, autossustentação e autopropagação. Ele alegava que estariam se libertando do imperialismo, e ativamente aderiram à guerra para resistir à agressão dos Estados Unidos e ajudar a Coreia. Um bom amigo dele foi feito prisioneiro durante 20 anos por ter recusado se juntar aos Três Altos e sofreu todos os tipos de torturas e humilhações. Quando ele perguntou a Hu Yaozong, como você julga os milagres realizados por Jesus? Hu respondeu, eu descartei todos eles. Não reconhecer os milagres de Jesus equivale a não reconhecer o céu de Jesus. Como alguém pode ser considerado cristão se ele nem reconhece o céu para o qual Jesus ascendeu? Entretanto, o fundador da Igreja dos Três Altos, Hu Yaozong, se tornou um membro do Comitê Permanente da Conferência Consultiva Política. Quando ele subiu ao grande saguão do povo, ele deve ter esquecido completamente as palavras de Jesus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Mateus 22, 37. 38 Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus, 22:21. O PCCH confiscou a propriedade do templo, forçou os monges e monjas a estudarem o marxismo-leninismo para fazer-lhes lavagem cerebral e os forçou ao trabalho. Por exemplo, numa oficina budista realizada na cidade de Ningbo, província de Zhejiang, cerca de 25 mil monges e monjas foram forçados na ocasião a trabalharem no local. O que é mais absurdo é que o PCCH encorajava os monges e monjas a se casarem para desintegrar o budismo. Por exemplo, exatamente antes do Dia da Mulher, em 8 de março de 1951, a Federação Feminina na cidade de Changsha, província de Hunan, ordenou que todas as monjas da província decidissem se casar em poucos dias. Além disso, os monges jovens e saudáveis foram forçados a ingressarem no exército e enviados aos campos de batalha para servirem como bucha de canhão. Vários grupos religiosos na China se desintegraram com a violenta repressão do PCCH. As elites genuínas do budismo e do taoísmo foram exterminadas. Entre os que ficaram, muitos voltaram à vida secular, e muitos outros se tornaram secretamente membros do Partido Comunista, vestindo a kesa, trajes taoístas ou longas becas de pastor para distorcerem as escrituras budistas, o cânone taoísta e a Bíblia cristã, e se especializando em procurar nessas doutrinas justificativas para os movimentos do PCCH. Destruição de relíquias culturais. A ruína das relíquias culturais é uma parte importante da destruição da cultura tradicional conduzida pelo PCCH. Na erradicação dos quatro velhos, muitos livros, caligrafias e pinturas únicos colecionados por intelectuais foram lançados às chamas ou retalhados e reduzidos à polpa de papel. Zhang Bojun tinha uma coleção familiar de mais de 10 mil livros. Os líderes da Guarda Vermelha usaram-nos para fazer fogo e se esquentar. O que restou foi enviado para fábricas de papel para ser retalhado e convertido em polpa de papel. Hong Qiuxian, especialista em caligrafia e restaurador de pinturas, era um senhor idoso conhecido como Doutor Milagre em caligrafias e pinturas antigas. Ele havia recuperado incontáveis obras-primas, tais como a paisagem da canção do Imperador Huizong, a pintura de bambu de Sudompo e as pinturas de Wen Zhengming e Tang Bohu. Durante muitas décadas, a maioria das centenas de caligrafias e pinturas antigas que foram recuperados se tornaram uma coleção nacional de primeira ordem. As caligrafias e pinturas que ele não poupou esforços para colecionar foram rotuladas como quatro velhos e lançadas às chamas. Depois de tudo, o senhor, Hong disse chorando, cerca de 50 quilos de caligrafias e pinturas, levou tempo para queimá-los. Enquanto os assuntos mundanos vêm e vão, o antigo, o moderno, para cá e para lá. Rios e montanhas são imutáveis em suas glórias, e ainda podem ser testemunhados por seus rastros. Se o povo chinês de hoje ainda lembrasse um pouco de sua história, eles provavelmente se sentiriam diferentes ao recitarem esse poema de Meng Aoran. Os locais históricos de famosas montanhas e rios foram arruinados e desapareceram na tormenta da erradicação dos quatro velhos. Não somente o pavilhão da Orquídea, onde Wang Xixi escreveu o famoso prólogo da coleção dos poemas escritos no pavilhão da Orquídea foi destruído. A própria sepultura de Wang Xixi também foi destruída. A antiga residência de Wu Shen na província de Jiangsu foi demolida. A antiga residência de Wu Jingzi na província de Anhui foi esmagada. A placa de pedra entalhada à mão por Su Dongpo, onde ele escreveu seu artigo, a cabana à margem da estrada do velho ébrio foi arrancada pelos jovens revolucionários. E os caracteres na pedra foram raspados. A essência da cultura chinesa foi herdada e acumulada durante milhares de anos. Uma vez destruída, não pode ser recuperada. Ainda assim, o PCCH destruiu barbaramente, sem desculpa ou vergonha, em nome da Revolução. Quando suspiramos pelo antigo Palácio de Verão, conhecido como o Palácio dos Palácios, queimado pelas forças aliadas anglo-francesas, quando suspiramos pelo monumental trabalho da Enciclopédia Yongle destruído pelas chamas dos invasores da guerra, como poderíamos prever que a destruição causada pelo PCCH tivesse um alcance tão mais amplo, duradouro e penetrante que a causada por qualquer outro invasor? Destruição de crenças espirituais. Além da destruição da forma física da religião e da cultura, o PCCH também utilizou ao máximo sua capacidade para destruir a identidade espiritual do povo formada pela fé e pela cultura. Tomemos como exemplo o tratamento do PCCH às crenças étnicas. O PCCH considerou as tradições do grupo muçulmano Hui parte dos quatro velhos, velhas ideias, velha cultura, velhos costumes e velhos hábitos. Por isso, ele obrigou os membros do grupo Hui a comerem carne de porco. Os camponeses e as mesquitas muçulmanos eram obrigados a criarem porcos, e todo ano cada casa tinha de fornecer dois porcos ao país. Os guardas vermelhos até mesmo forçaram o segundo maior Buda tibetano vivo, o Lama Panchen, a comer excremento humano. Eles obrigaram três monges do Templo da Felicidade, localizado na cidade de Harbin, província de Heilongjiang, que é o maior templo budista construído nos tempos modernos, 1921, a carregarem um cartaz dizendo, para o inferno com os sutras, eles estão cheios de merda. Em 1971, Lin Biao, o vice-presidente do Comitê Central do PCCH, tentou fugir da China mas morreu quando seu avião caiu num durca na Mongólia. Mais tarde, na residência de Lin em Maojiavan, em Pequim, foram encontradas algumas citações de Confúcio. O PCCH iniciou então um movimento frenético chamado Criticando Confúcio. Um escritor chamado Lian Xiao publicou um artigo em A Bandeira Vermelha, uma revista de propaganda do PCCH intitulado Quem é Confúcio? O artigo descrevia Confúcio como sendo um louco e retrógrado que queria retardar a história, e um demagogo perspicaz e enganador. A isto se seguiu uma série de desenhos e canções maldizendo Confúcio. Dessa forma, a dignidade e a santidade da religião e da cultura foram aniquiladas. Destruição infindável. Assim, na história chinesa, as destruições, como a queima de livros e o sepultamento dos estudiosos confucionistas conduzidos pelo imperador Qin Shi Huang na dinastia Qin, 221-207 a.C., e as quatro campanhas para eliminar o budismo, entre os séculos V e X, chamadas de Três Wu e Um Zong, foram impostas de cima para baixo e não tinham possibilidade de erradicar a cultura. Os clássicos e as ideias confucionistas e budistas continuaram a sobreviver nos vastos espaços da sociedade. Ao contrário, a campanha Erradicação dos Quatro Velhos, conduzida pelos jovens estudantes incitados pelo PCCH, foi um movimento de base em toda a nação com entusiasmo espontâneo. O alcance do PCCH até as vilas através dos ramos do partido controlavam a sociedade tão restritamente que o movimento revolucionário do PCCH se estendeu sem restrições e atingiu todas as pessoas em cada centímetro de terra na China. Nunca na história, qualquer imperador erradicou das mentes das pessoas o que elas consideravam ser o mais bonito e o mais sagrado usando propaganda caluniosa e desrespeito somados à violência da forma como faz o PCCH. A eliminação da crença geralmente pode ser mais eficaz e duradoura do que a destruição física sozinha. Reformando intelectuais. Os caracteres chineses incorporam a essência de 5 mil anos de civilização. A forma e pronúncia de cada caractere e as alusões idiomáticas e literárias, compostas de combinações de caracteres, todas expressam profundos significados culturais. O PCCH não somente simplificou os caracteres chineses como também tentou substituí-los pelo formato romanizado Pinyin, o que removeria toda a tradição cultural da língua e dos caracteres chineses. O plano de substituição falhou, mas ainda assim trouxe enormes prejuízos para a língua chinesa. Entretanto, os intelectuais chineses que herdaram a mesma cultura tradicional não tiveram a chance de escapar da destruição. Antes de 1949, a China tinha cerca de 2 milhões de intelectuais. Embora alguns tivessem estudado em países ocidentais, eles ainda conservavam ideias confucionistas. O PCCH certamente não podia deixar de controlá-los porque, como membros da tradicional classe da aristocracia intelectual, sua forma de pensar desempenhava um papel importante na formação do pensamento das pessoas comuns. Em setembro de 1951, o PCCH iniciou um movimento de reforma do pensamento de larga escala, a começar pela Universidade de Pequim entre intelectuais, e requeriu a organização de um movimento entre os professores nas faculdades, nas escolas primárias e secundárias e entre os estudantes universitários, para confessar suas histórias fiel e honestamente, de forma a eliminar qualquer elemento contrarrevolucionário. Mao Tse-tung nunca gostou de intelectuais. Ele dizia: eles pretendem estar a par da verdade sobre a qual, na verdade, muitos chamados intelectuais são bastante ignorantes, e os trabalhadores e camponeses algumas vezes sabem mais do que eles. Comparados aos trabalhadores e camponeses, os intelectuais não reformados não são limpos, e em última análise, os trabalhadores e camponeses são as pessoas mais limpas, mesmo que suas mãos estejam sujas e seus pés imundos com esterco de vaca. A perseguição do PCCH aos intelectuais começou com várias formas de acusações, indo desde a crítica ao Wu Shun em 1951 de dirigir escolas com dinheiro mendigado, até o ataque pessoal de Mao Tse-tung em 1955 ao escritor Gao Feng, considerado contra-revolucionário. No começo, os intelectuais não foram categorizados como uma classe reacionária, mas por volta de 1957, depois que muitos importantes grupos religiosos se renderam ao movimento da Frente Unida, o PCCH pôde focar sua energia nos intelectuais. Foi lançado então o movimento antidireitista. No final de fevereiro de 1957, o PCCH, alegando querer deixar florir uma centena de flores e deixar concorrer uma centena de escolas de pensamento, convocou os intelectuais a oferecerem sugestões e críticas ao partido, prometendo que não haveria represália. Há muito tempo, esses intelectuais estavam insatisfeitos com o regime leigo do PCCH em várias áreas, por sua matança de pessoas inocentes durante o movimento de supressão dos contrarrevolucionários de 1950 a 1953 e pela eliminação dos contrarrevolucionários de 1955 a 1957. Eles pensaram que o PCCH finalmente havia se tornado aberto e tolerante. Assim, eles começaram a expressar seus verdadeiros sentimentos e suas críticas se tornaram mais e mais intensas. Muitos anos depois, ainda há muita gente que acredita que Mao Tse-tung somente começou o ataque aos intelectuais depois que ficou impaciente com suas críticas excessivamente severas. A verdade, entretanto, é bem diferente. Em 15 de maio de 1957, Mao Tse-tung escreveu um artigo intitulado As Coisas Estão Começando a Mudar, e o distribuiu entre os altos funcionários do PCCH. O artigo dizia: nos últimos anos, os direitistas têm demonstrado serem os mais determinados e mais furiosos. Os direitistas, que são anticomunistas, estão fazendo uma tentativa desesperadora de provocar um furacão na China de magnitude 7 e estão tão inclinados a destruir o Partido Comunista. Depois disso, aqueles funcionários que tinham ficado indiferentes à campanha de deixar florir uma centena de flores e deixar concorrer uma centena de escolas de pensamento, subitamente ficaram entusiasmados e determinados. A filha de Zhang Jun conta em suas memórias: o passado não desaparece como fumaça. Li Weiyan, ministro do Departamento do Trabalho da Frente Unida, chamou pessoalmente Zhang Bojun para convidá-lo a uma reunião de retificação, em que ele pudesse opinar sobre o PCCH. Foi arranjado que Zhang se sentasse num sofá na primeira fila. Não sabendo se tratar de uma armadilha, Zhang expôs suas críticas ao PCCH. Durante todo o transcorrer da reunião, Li Weiyan pareceu estar relaxado. Zhang provavelmente pensou que Li concordava com o que ele dizia. Ele não sabia que Li estava satisfeito em ver a sua vítima cair na armadilha. Depois da reunião, Zhang foi considerado como direitista número um na China. Podemos citar uma série de datas em 1957 que marcaram as propostas ou discursos de intelectuais fazendo críticas e oferecendo sugestões. Em 21 de maio, Instituto de Modelo Político de Zhang Bojun. Em 22 de maio, Enfoques Absurdos Antissoviéticos de Long Yun. Em 30 de maio, Criticando o Socialismo Feudal do PCCH de Lin Shilin, na Universidade de Pequim. Em 31 de maio, O Partido Deveria Parar de Conduzir as Artes, de Wu Zuguang. Em 1º de junho, O Partido Domina o Mundo de Xu Anping. Todas essas propostas e discursos foram convidados e oferecidos depois que Mao Tse-tung já havia afiado suas facas de sanguinário. Como era previsível, todos esses intelectuais foram mais tarde qualificados como direitistas. Havia mais de 550 mil desses direitistas em toda a nação. A tradição chinesa diz que estudiosos podem ser mortos, mas não podem ser humilhados. O PCCH foi capaz de humilhar intelectuais negando-lhes o direito de sobreviver e até incriminando suas famílias a menos que eles aceitassem a humilhação. Muitos intelectuais se renderam. Durante essa fase, alguns deles diziam aos outros para se salvarem, o que sensibilizou muita gente. Aqueles que não se submeteram às humilhações foram mortos, servindo de exemplo para aterrorizar outros intelectuais. A tradicional, classe erudita, exemplo da moralidade social, foi assim destruída. Mao Tse-tung disse: sobre o que o imperador Qin Shi Huang pode fazer alarde? Ele matou somente 460 estudiosos de Confúcio, mas nós matamos 46 mil intelectuais. Em nossa supressão aos contrarrevolucionários, nós também não matamos alguns intelectuais contrarrevolucionários? Eu argumentei com os pró-democratas que nos acusaram de estarmos agindo como o imperador Qin Shi Huang. Eu disse que estão erradas. Nós o ultrapassamos uma centena de vezes. Na verdade, Mao fez mais do que matar os intelectuais, foi muito mais grave, ele destruiu seus espíritos e seus corações. Criando a aparência de cultura pela ação de manter o semblante da tradição, mas substituindo seu conteúdo. Depois que o PCCH adotou a reforma econômica e uma política de abertura, ele renovou muitas igrejas, bem como templos budistas e taoístas. Ele também organizou algumas feiras de exibições de templos, tanto na China como no exterior. Esse foi o último esforço do PCCH para usar e destruir o restante da cultura tradicional. Havia duas razões para o PCCH fazer isso. Por um lado, a bondade inerente na natureza humana, a qual o PCCH não poderia erradicar, levará à destruição da cultura do partido. Por outro lado, o PCCH pretende usar a cultura tradicional para mascarar sua face, encobrindo sua natureza maligna de falsidade, perversão e violência. A essência da cultura reside na sua profunda conotação moral, enquanto que as formas superficiais só servem como entretenimento. Para cobrir seu propósito de destruir a moralidade, o PCCH restaurou os elementos superficiais da cultura, os quais servem de entretenimento. Não importa quantas exibições de arte e caligrafia ou festivais culturais com apresentações de danças de dragões e leões o PCCH organizou, quantos festivais de comida ofereceu, ou quanta arquitetura clássica construiu, o partido está simplesmente restaurando a aparência superficial, mas não a essência da cultura. Enquanto isso, o PCCH promove apresentações culturais, tanto dentro como fora da China, basicamente com o único propósito de manter o poder político. Mais uma vez, os templos são um exemplo. Os templos foram feitos para as pessoas cultivarem, ouvirem os sinos pela manhã e os tambores ao cair do sol, adorarem o Buda sob as lâmpadas a óleo. As pessoas na sociedade humana comum também podem se confessar e praticarem a adoração lá. O cultivo exige um coração puro que não persegue nada. A confissão e a adoração também exigem um ambiente sério e solene. Entretanto, os templos se tornaram locais turísticos com o objetivo de fazer dinheiro. Entre as pessoas que visitam os templos na China hoje, quantas delas vieram para reparar seus erros com um coração sincero e de respeito ao Buda, logo após tomarem banho e trocarem suas roupas? Restaurar a aparência, mas destruir o significado profundo da cultura tradicional é a tática que o PCCH adotou para semear a confusão no espírito das pessoas. Seja o budismo, outras religiões ou formas culturais derivadas, o PCCH deliberadamente as degradou dessa forma. Terceira, a cultura do partido. Enquanto o PCCH destruía a cultura tradicional semidivina, ele silenciosamente estabeleceu sua própria cultura do partido, através de contínuos movimentos políticos. A cultura do partido transformou a geração mais velha, envenenou a geração mais nova e também teve impacto nas crianças. Sua influência foi extremamente ampla e profunda. Mesmo quando muitas pessoas tentavam expor a maldade do PCCH, elas não podiam evitar os paradigmas erigidos pelo PCCH, sua forma de julgar o bom e o mal, de analisar as coisas e seu vocabulário, o que inevitavelmente carregava a marca da cultura do partido. A cultura do partido não somente herdou a essência maligna da recém-nascida cultura marxista-leninista, mas também habilmente combinou todos os elementos negativos de milhares de anos da cultura chinesa com sua revolução violenta e filosofia de luta da propaganda do partido. Esses componentes negativos incluem a luta interna pelo poder dentro da família real, a formação de grupos para perseguir interesses pessoais, a utilização de artifícios e armações políticas para fazer os outros sofrerem, táticas sujas e conspirações. Durante a luta pela sobrevivência do PCCH nas últimas décadas, sua característica de falsidade, perversão e violência foi enriquecida, amadurecida e levada adiante. O despotismo e a ditadura são a natureza da cultura do partido. Esta cultura serve à luta política e à luta de classe do partido. Pode-se entender como é formado o clima humanístico de terror e despotismo, observando-se quatro aspectos. O aspecto do domínio e controle. A. Uma cultura de isolamento. A cultura do Partido Comunista é um monopólio isolado sem liberdade de pensamento, expressão, associação ou crença. O mecanismo de domínio do partido é semelhante a um sistema hidráulico, que depende de alta pressão e isolamento para manter seu estado de controle. Um mínimo vazamento poderia causar o colapso do sistema. Por exemplo, o partido recusou dialogar com os estudantes durante o movimento estudantil de 4 de junho, temendo que se essa fenda vazasse, os trabalhadores camponeses, intelectuais e militares também exigissem dialogar. Consequentemente, a China eventualmente poderia estar se dirigindo para a democracia e a ditadura unipartidária seria desafiada. Por isso, eles escolheram cometer assassinatos ao invés de atender ao pedido dos estudantes. Hoje, o PCCH emprega dezenas de milhares de policiais cibernéticos para monitorarem a internet e bloquearem diretamente qualquer website que o partido não goste. B. A cultura do terror. Durante os últimos 60 anos, o PCCH tem usado o terror para reprimir as mentes do povo chinês. O partido tem empunhado seus chicotes e suas facas de açougueiro para forçar o povo à obediência, enquanto o povo nunca sabe quando desastres inesperados cairão sobre eles. O povo, vivendo no medo, se torna obediente. Defensores da democracia, pensadores independentes, céticos dentro do sistema do PCCH e membros de vários grupos espiritualistas se tornaram alvo da matança como forma de advertir o povo. O partido deseja cortar pela raiz qualquer ameaça. C. A cultura do controle de rede. O controle da sociedade do PCCH é total. Há um sistema de registros de residência, um sistema de comitê de residentes de bairro e diversos níveis estruturais do comitê do partido. Agências do partido estão estruturadas no nível das companhias. Cada vila tem um ramo próprio do partido. Os membros do partido e da Liga Comunista Jovem têm atividades regulares. O PCCH também faz uso de uma série de slogans do tipo: guarde sua própria porta e vigie seu próprio povo. Detenha seu povo de apelar. Execute com resolução o sistema de impor obrigações, garanta o cumprimento dessas obrigações e certifique-se onde jaz a responsabilidade. Fiscalize e controle com rigidez. Seja severo com a disciplina e os regulamentos e garanta 24 horas de medidas de controle preventivo e de manutenção. A Agência 610 formará um comitê de fiscalização para inspecionar e monitorar em intervalos irregulares as atividades em cada região e em cada unidade de trabalho. D. Uma cultura de incriminação. O PCCH negligenciou completamente os princípios do regime da lei da sociedade moderna e promoveu com vigor a política de implicação. Ele usou seu poder absoluto para punir os parentes daqueles que eram rotulados como proprietários de terra, ricos, reacionários, maus elementos e direitistas, e propôs a teoria da origem das classes. Hoje, o PCCH responsabilizará os principais líderes e os reprimirá publicamente. Se eles falharem em seus papéis de liderança em tomar medidas adequadas para prevenir praticantes do Falun Gong de irem a Pequim criar problema. Em casos sérios, medidas disciplinares serão tomadas. Se uma pessoa praticar Falun Gong, todos os membros da família serão demitidos de seus trabalhos. Se um empregado praticar Falun Gong, o bônus de cada empregado em toda a companhia será suspenso. O PCCH também criou medidas discriminatórias que classificam as crianças em aquelas que precisam ser educadas e transformadas, ou cinco classes negras: os proprietários de terra, fazendeiros ricos, reacionários, maus elementos e direitistas. O partido promoveu a obediência ao partido, colocando a retidão acima da lealdade familiar. Sistemas de arquivo pessoal e organizacional e sistemas de recolocação temporária foram adotados para assegurar a execução de suas políticas. As pessoas foram encorajadas a acusar e expor as outras e a serem recompensadas por contribuírem com o partido. Os aspectos da propaganda. A. Uma cultura de voz única. Durante a Revolução Cultural, a China ficou saturada de slogans como instruções supremas, uma frase carrega o peso de 10 mil frases, sendo todas verdades. Toda a mídia foi incitada a cantar louvores e falar coletivamente em apoio ao partido. Quando necessário, os líderes de todos os níveis do partido, do governo, dos militares, dos trabalhadores, da Liga Jovem e das organizações femininas seriam trazidos para expressarem seu apoio. Todos tinham de passar por essa dura provação. B. Uma cultura para promover a violência. Mao Tse-tung dizia: com 800 milhões de pessoas, como pode funcionar sem luta? Na perseguição ao Falun Gong, Jiang Zemin dizia: não haverá punição para os espancamentos até a morte de praticantes do Falun Gong. O PCCH defendia a guerra total, e a bomba atômica é simplesmente um tigre de papel. Mesmo que morra metade da população, a metade restante ainda reconstruiria das ruínas nossa terra natal. C. Uma cultura para incitar o ódio. Tornou-se uma política nacional fundamental não esquecer o sofrimento das classes pobres e lembrar firmemente a hostilidade em lágrimas e sangue. A crueldade às classes inimigas era elogiada como uma virtude. O PCCH ensinava: agarre-se ao seu ódio, mastigue-o e o engula. Plante o ódio no seu coração para que ele brote. D. Uma cultura de decepção e mentiras. Alguns exemplos das mentiras do PCCH. A produção por mu é superior a 10 mil din durante o Grande Salto para a Frente, 1958. Nenhuma única pessoa foi morta na Praça Tiananmen durante o massacre de 4 de junho em 1989. Nós controlamos o vírus SARS em 2003. Atualmente é a melhor época para os direitos humanos na China. E a teoria das três representações. E. A cultura da lavagem cerebral. Estes são alguns slogans do PCCH para a lavagem cerebral das pessoas. Não haveria uma nova China sem o Partido Comunista. A força central conduzindo nossa causa é o PCCH e a base teórica guiando nosso pensamento é o marxismo-leninismo. Mantenha alinhamento máximo como o comitê central do partido, cumpra as ordens do partido se você as compreender. Mesmo se você não as compreender, de qualquer forma cumpra-as e seu entendimento se aprofundará enquanto você cumpre as ordens. F. Uma cultura de adulação. O céu e a terra são grandes, mas ainda maior é a bondade do partido. Tudo o que conquistamos devemos ao partido, eu tenho o partido como minha mãe. Eu uso minha própria vida para salvaguardar o Comitê Central do partido, um partido grande, glorioso e correto, um partido indestrutível, e assim por diante. G. A cultura da pretensão. O partido adotou modelos e fixou exemplos um após o outro, e lançou o progresso socialista ideológico e ético, e campanhas de educação ideológica. No fim, as pessoas continuavam a fazer o que sempre fizeram antes de cada campanha. Todas as conferências públicas, sessões de estudo e o compartilhar de experiências se tornaram exibições graves, e o padrão moral da sociedade continuou a dar grandes saltos para trás. O aspecto das relações interpessoais. Há uma cultura de inveja. O partido promoveu igualdade absoluta para que qualquer um que fique de fora seja alvo de ataque. As pessoas têm inveja daqueles que têm maior capacidade e daqueles que são mais poderosos, a chamada síndrome do olho vermelho. Uma cultura de pessoas pisando umas nas outras. O PCCH promoveu lutar cara a cara e denunciar pelas costas. Delatar os associados, criando material escrito para incriminá-los, fabricando fatos e exagerando seus erros. Esses comportamentos desonestos foram usados para avaliar a proximidade à natureza do partido e o desejo de avançar. Influências sutis na mente das pessoas e no comportamento externo. Há uma cultura que transforma os seres humanos em máquinas. O partido quer que as pessoas sejam parafusos que nunca enferrujam na máquina revolucionária, uma ferramenta domesticada para o partido, ou atacar em qualquer direção que o partido indicar. Os soldados do presidente mal ouvem o partido acima de tudo, vão onde quer que sejam necessários e atuam onde quer que haja dificuldades. B. Uma cultura que confunde o certo e o errado. Durante a Revolução Cultural, o PCCH preferiu, melhor ter ervas daninhas socialistas do que colheitas capitalistas. O exército recebeu ordens para atirar e matar no massacre de 4 de junho, em troca de 20 anos de estabilidade. O PCCH também fez aos outros o que não queria que fosse feito a si mesmo. C. Uma cultura de lavagem cerebral autoimposta e obediência incondicional. Os postos mais baixos obedecem às ordens dos postos mais altos e todo o partido obedece ao Comitê Central. Lutar impiedosamente para erradicar qualquer pensamento egoísta que apareça na sua mente. Crie uma revolução nas profundezas de sua alma. Mantenha o máximo alinhamento com o Comitê Central do partido. Unifique as mentes, os passos, as ordens e os comandos. D. Uma cultura de subserviência. A China estaria no caos sem o Partido Comunista, a China é tão vasta. Quem mais poderia liderá-la a não ser o PCCH? Se a China cair, será um desastre mundial, portanto deveríamos ajudar o PCCH a manter sua liderança. Por medo e insegurança, os grupos constantemente oprimidos pelo PCCH frequentemente parecem ainda mais extremistas que o partido. Há muitos mais exemplos como esses. Todo leitor poderia encontrar vários elementos da cultura do partido em suas experiências pessoais. As pessoas que vivenciaram a Revolução Cultural podem ainda se lembrar vivamente a peça modelo das óperas modernas, as letras das canções com palavras de Mao e a dança da lealdade. Muitos ainda recordam as palavras do diálogo em A Menina dos Cabelos Brancos, Guerra do Túnel e Guerra das Minas. Através desses trabalhos literários, o PCCH praticou a lavagem cerebral nas pessoas, forçosamente preenchendo suas mentes com mensagens do tipo que brilhante e grande é o partido. Como o partido lutou contra o inimigo árdua e valentemente, como soldados do partido são totalmente devotados ao partido, como eles voluntariamente se sacrificam pelo partido, e como os inimigos são maus e estúpidos. Dia após dia, a máquina de propaganda do partido injeta força em cada indivíduo as crenças que o Partido Comunista precisa que a pessoa tenha. Hoje, se uma pessoa olhar para trás e observar o poema épico do musical O Oriente é Vermelho, vai perceber que todo o tema e estilo do show falam em matar, matar e matar mais. Ao mesmo tempo, o PCCH criou um estilo próprio de linguagem e discurso, como a linguagem abusiva nas críticas de massa, as palavras de adulação em louvor ao partido e as banais formalidades oficiais semelhantes ao ensaio da parte 8. Ao invés de raciocinar calma e objetivamente, as pessoas são levadas a falar inconscientemente, usando a linguagem dominante, carregada e modelada com pensamentos que promovem o conceito da luta de classe e que exaltam o partido. O PCCH também abusa do vocabulário religioso e distorce o conteúdo dos termos. Um passo além da verdade está a falácia. Até certo grau, a cultura do partido também abusa da moralidade tradicional. Por exemplo, a cultura tradicional valoriza a fé, assim também o Partido Comunista. Entretanto, o que ele promove é a crença e a honestidade ao partido. A cultura tradicional enfatiza a piedade filial. O PCCH pode colocar uma pessoa na prisão por não sustentar seus pais, mas a verdadeira razão é que, caso contrário, esses pais se tornariam um fardo para o governo. Quando interessa ao partido, é exigido que as crianças se separem de seus pais. A cultura tradicional enfatiza a lealdade. Entretanto, o povo é de suprema importância, a nação vem depois, e por último o governante. A lealdade preferida pelo PCCH é a devoção cega, tão cega que exige que as pessoas acreditem incondicionalmente no PCCH e o obedeçam inquestionavelmente. As palavras comumente usadas pelo PCCH são muito tendenciosas. Por exemplo, ele chamou a guerra civil entre o Kuomintang e os comunistas de guerra de liberação, como se o povo estivesse sendo liberado da opressão. O PCCH chamou o período pós-1949 de depois da fundação da nação, quando na realidade a China já existia há muito antes disso. O PCCH somente estabeleceu um novo regime político. Os 3 anos da Grande Fome foram chamados de 3 anos de desastre natural, quando na verdade não foi um desastre natural, mas, ao contrário, uma calamidade totalmente gerada pelo homem. Entretanto, ao ouvir essas palavras utilizadas na vida diária e sendo imperceptivelmente influenciadas por elas, as pessoas inconscientemente aceitam o conteúdo ideológico que elas contêm, conforme intencionado pelo PCCH. Na cultura tradicional, considera-se que a música é uma forma de estimular os desejos humanos. No livro da canção, Yui Shu, volume 24 dos registros do historiador Shiji Sima Qian, 145, 85 a.C., disse que a natureza do homem é pacífica, que as suas emoções são afetadas pelas sensações externas e que o sentimento de amor e ódio desperta com base no caráter e sabedoria da pessoa. Se esses sentimentos não são dominados, uma pessoa será seduzida por infindáveis tentações externas e tomado pelos sentimentos poderá cometer muitas mais ações. Assim, diz Sima Qian, os imperadores do passado usavam rituais e música para conter as pessoas. As canções deveriam ser alegres, mas não obscenas, tristes, mas não demasiadamente angustiantes. Elas deveriam expressar sentimentos e desejos, porém ter controle sobre esses sentimentos. Confúcio disse nos Analectos, os 300 versos de As Odes podem ser resumidos numa única frase, não pense no mal. Entretanto, uma coisa tão bonita como a música foi usada pelo PCCH como método de fazer lavagem cerebral nas pessoas. Canções como O Socialismo é Bom, Não Haveria uma Nova China Sem o Partido Comunista e muitas outras, têm sido cantadas do jardim de infância à universidade. Ao cantar essas canções, as pessoas inconscientemente aceitam o significado das letras. Além disso, o PCCH roubou a melodia da maioria das canções folclóricas e a substituiu com letras que louvam o partido. Isso serviu tanto para destruir a cultura tradicional como para promover o partido. Como um dos documentos clássicos do PCCH, o discurso sobre literatura e arte no Fórum de Yan de Mao colocou os empreendimentos culturais e os militares como as duas frentes de batalha. Ele disse que não era suficiente ter um exército armado, também era necessário ter uma arte literária armada. Ele declarou que as artes literárias deveriam servir à política e que as artes literárias da classe proletária são a mola e a propulsão da máquina revolucionária. A partir daí foi desenvolvido um sistema completo de cultura do partido com o ateísmo e a luta de classe no seu centro. Esse sistema vai completamente contra a cultura tradicional. A cultura do partido prestou notáveis serviços ao PCCH, ajudando-o a adquirir o poder e controlar a sociedade. Como seu exército, prisões e força policial, a cultura do partido também é uma máquina de violência, que pratica um tipo diferente de brutalidade, a brutalidade cultural. Essa brutalidade cultural, destruindo 5.000 anos de cultura tradicional, debilitou a vontade do povo e a coesão da nacionalidade chinesa. Hoje, muitos chineses são totalmente ignorantes em relação à essência da cultura tradicional. Alguns até equiparam os 50 anos de cultura do partido aos 5 mil anos da cultura tradicional chinesa. Isso é algo muito triste para o povo chinês. Muitos não percebem que, ao se oporem à atualmente chamada cultura tradicional, eles na verdade estão se opondo à cultura do partido, e não à verdadeira cultura tradicional chinesa. Muitas pessoas esperam substituir o atual sistema chinês pelo sistema democrático ocidental. Na verdade, a democracia ocidental também foi edificada numa base cultural, notadamente a do cristianismo, que, acreditando que todos são iguais aos olhos de Deus, respeita a natureza humana e as escolhas humanas. Como poderia a despótica e desumana cultura do partido ser usada como base para um sistema democrático do tipo ocidental? Conclusão. A China começou a se desviar de sua cultura tradicional na dinastia Song, 960-1279 d.C., e desde então essa cultura vem experimentando constante degradação. Depois do movimento de 4 de maio de 1919, alguns intelectuais que estavam sedentos por sucesso rápido e resultado imediato tentaram achar um caminho para a China afastando-se da cultura tradicional em direção à civilização ocidental. Assim, conflitos e alterações no domínio cultural permaneceram um foco de contenção acadêmica sem o envolvimento do Estado. No entanto, quando o PCCH surgiu, ele elevou os conflitos culturais ao nível de uma luta de vida ou morte para o partido. Assim, o PCCH começou a atacar diretamente a cultura tradicional, usando meios destrutivos bem como abusos indiretos, adotando os dejetos e rejeitando a essência. A destruição da cultura nacional também foi o processo de estabelecer a cultura do partido. O PCCH corrompeu a consciência humana e o julgamento moral, fazendo assim que o povo desse as costas à cultura tradicional. Se a cultura nacional for completamente destruída, a essência da nação desaparecerá com ela, deixando a nação apenas um nome vazio. Este aviso não é um aviso exagerado. Ao mesmo tempo, a destruição da cultura tradicional trouxe para nós um inesperado prejuízo físico. A cultura tradicional valoriza a unidade do céu e dos seres humanos e a coexistência harmoniosa entre os seres humanos e a natureza. O PCCH expressou alegria sem fim ao lutar com o céu e a terra. Esta cultura do PCCH trouxe uma degradação direta e séria ao meio ambiente e que hoje assola a China. Tomemos como exemplo os recursos hídricos. Tendo abandonado o valor tradicional de que um homem nobre valoriza a riqueza, mas faz fortuna de maneira decente, o povo chinês destruiu e poluiu desenfreadamente o meio ambiente. Atualmente, mais de 75% dos 50 mil quilômetros de rios da China são impróprios para peixes. Mais de um terço da água subterrânea foi poluída uma década atrás e a situação continua a piorar. Um tipo estranho de espetáculo ocorreu no rio Wai. Uma criança pequena brincando no rio cheio de óleo acendeu uma faísca que, ao tocar a superfície do rio, criou uma chama de 5 metros de altura. Conforme o fogo acendeu no ar, mais de 10 salgueiros foram calcinados. Pode-se perceber facilmente que é impossível para os que bebem essa água não desenvolverem câncer ou outras doenças estranhas. Outros problemas ambientais, como a desertificação e salinização no noroeste da China e a poluição industrial em regiões desenvolvidas, todos estão relacionados com a perda do respeito à natureza pela sociedade. A cultura tradicional respeita a vida. O PCCH proclama que a revolta é justificável e a luta contra os seres humanos é cheia de contentamento. Em nome da revolução, o partido pode matar e deixar morrer de fome dezenas de milhões de pessoas. Isso tem feito as pessoas perderem o valor pela vida, o que encoraja a proliferação de produtos falsificados e venenosos no mercado. Na cidade de Fujian, província de Anhui, por exemplo, muitos bebês nascidos com saúde desenvolveram membros disformes, corpos magros e fracos, e cabeças grandes durante o período de lactação. 8 bebês morreram por causa dessa estranha doença. Após investigação, descobriu-se que a doença foi causada por leite em pó envenenado fabricado por uma indústria inescrupulosa. Algumas pessoas criam caranguejos, cobras e tartarugas com hormônios e antibióticos, misturam álcool industrial com vinho, refinam o arroz com aceleradores industriais e embranquecem a farinha do pão com agentes branqueadores industrializados. Por 8 anos, uma indústria na província de Henan produziu mensalmente dezenas de toneladas de óleo de cozinha usando materiais carcinogênicos como resíduos de óleo, óleo extraído de restos de refeições ou outras substâncias descartadas que continham resíduos de óleo depois de usadas. Produzir alimentos venenosos não é um fenômeno local ou regional, mas algo é comum em toda a China. A destruição da cultura e a consequente degeneração moral contribuíram para esta busca implacável por ganhos materiais fáceis. A cultura tradicional tem uma tremenda capacidade de integração, diferente do monopólio e exclusividade absoluta da cultura do partido. Durante a próspera dinastia Tang, os ensinamentos budistas, o cristianismo e outras religiões ocidentais coexistiam harmoniosamente com o pensamento taoísta e confucionista. A cultura tradicional chinesa teria conservado uma atitude aberta e tolerante em relação à moderna civilização ocidental. Os quatro tigres da Ásia, Singapura, Taiwan, Coreia do Sul e Hong Kong, criaram uma identidade cultural chamada de Novo Confucionismo. Seu progresso econômico provou que a cultura tradicional não é um obstáculo para o desenvolvimento social. Ao mesmo tempo, a autêntica cultura tradicional julga a qualidade da vida humana tendo por base a felicidade interior mais do que o conforto material. Eu prefiro não ter ninguém falando mal de mim pelas minhas costas, do que me elogiando pela frente. Prefiro ter paz mental a conforto físico. Tang Yuanming, 365-427 d.C. Viveu na pobreza, mas conservou um espírito alegre e tinha como passatempo colher ásteres sob a cerca leste e observar a montanha do sul ao longe. A cultura não dá respostas a questões de como expandir a produção industrial ou qual sistema social a ser adotado. Porém, ela desempenha um papel importante na orientação moral. A verdadeira restauração da cultura tradicional será a recuperação da humildade em relação ao céu, à terra e à natureza, o respeito pela vida e o temor a Deus. Isso irá permitir que a humanidade viva harmoniosamente com o céu e a terra para desfrutar de uma velhice dada pelo céu.